e também não quis estar aqui a dar-lhe uma pista para chamarmos mais uma pessoa para a Comissão de Inquérito para ouvirmos mais uma pessoa. Era mesmo só para, de facto, nós balizarmos concretamente a intervenção do chefe de gabinete neste caso e perceber que é perfeitamente legítimo, natural, normal, que o chefe de gabinete não esteja permanentemente no gabinete a despachar correspondência e que tenha alguém que o substitua nessa tarefa mais burocrática ou administrativa. Okay? Era só isso que queria detalhar. Já agora, perguntava também na sequência. A doutora Patrícia chegou a comentar consigo se tinha remetido este caso, etc. Ou se havia alguma especificidade neste caso. Já nos disse, e nós conseguimos confirmar pela documentação, que este ofício que sai assinado pela doutora Patrícia vai conjuntamente com mais 5 situações também reportadas pela Presidência da República para o Ministério da Saúde. A pergunta que queria fazer é: foi só um encaminhamento normal como qualquer outro caso, não há nenhuma orientação concreta para o destinatário, neste caso para a chefe de gabinete da senhora Ministra da Saúde, com alguma nota de urgência específica sobre este caso? Pergunto se sabe desta matéria, se chegou a comentar com a doutora Patrícia esta circunstância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não houve nenhuma diligência específica, nem conheço essa matéria, porque não houve de facto nenhum comentário, nem nenhuma diligência sobre isso. E se tivesse havido alguma chamada de atenção ou algo de anormal, com certeza que eu seria a primeira pessoa a saber, porque um gabinete também tem uma hierarquia, portanto, em primeiro lugar, seria comigo que a assessora em causa, ou qualquer outro assessor, falaria sobre o assunto. Não houve nenhum comentário, nenhuma diligência. Este processo seguiu nos trâmites absolutamente normais, como seguiram todos os outros. O ofício em causa, quando remete 6 ou 7 comunicações chegadas no mesmo dia, dá para, de alguma forma, compreender o volume de comunicações que existem, ou existiam, pelo menos à época em que eu exercia aquelas funções, no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro diariamente, e, portanto, foi tratado como todos os outros.
Muito bem, muito obrigado. Queria também, já agora, perceber um pouco melhor o seguinte. Já respondeu que, efetivamente, não tem nota de ter havido nenhuma troca de correspondência posterior a este envio, no dia 5 de novembro, para a chefe de gabinete da Sra. Ministra da Saúde, na altura. Nós temos no acervo documental, à data de hoje, informação disponível, neste caso subscrita e assinada pelo atual chefe de gabinete, Dr. Pedro Estrela Pinto, atual chefe de gabinete do Sr. Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que confirma que não encontrou nenhum registro de nenhuma comunicação posterior sobre esta matéria de ou com origem no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro para qualquer ministério, para qualquer entidade hospitalar, sobre este caso específico das gêmeas. E, portanto, isso confirma que, de facto, não tem noção, nem poderia ter, porque não há nenhum registro, nenhuma evidência, e esta foi uma confirmação que tivemos no início deste mês, através do seu chefe de gabinete, do atual Primeiro-Ministro Luís Montenegro. Eu queria-lhe fazer só uma pergunta, porque penso que os portugueses também têm o direito de saber isso e eventualmente têm interesse. Para além dos contactos institucionais, pode garantir que não houve nenhum contacto do Dr. Nuno Rebelo de Sousa com o gabinete do seu Primeiro-Ministro para interceder sobre este caso?
Sr. Deputado, tanto quanto é do meu conhecimento, não houve nenhum contacto. Esse contacto existir teria sido comigo, e comigo esse contacto nunca existiu.
Ok, muito obrigado. Não tenho mais questões. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Francisco André. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Pode inquirir diretamente ao depoente. O depoente pode responder diretamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Francisco André, cumprimento também pela presença aqui na Comissão de Inquérito. Apenas dizer que, enfim, veremos se a audição é mais útil ou menos útil, mas queria deixar claro que ela foi requerida também pelo PSD. E, portanto, não foi uma audição só requerida pelo Chega. É para que fique claro que o próprio PSD requeriu esta audição. Portanto, convém sempre que a verdade seja reposta antes de qualquer outra coisa ser indicada. Dr. Francisco André, parece hoje que podemos concluir isso. O seu gabinete, porque era o seu gabinete, enquanto chefe de gabinete, enviou para o Ministério da Saúde um ofício. Esse ofício continha, entre outras coisas, uma carta de Daniela Martins e de Samir Assad, mas que, na verdade, não era de Daniela Martins nem de Samir Assad. Vinha da Presidência da República e foi ocultada à sua origem, segundo nos disse o chefe da Casa Civil, para evitar pressão política sobre o Governo. Isso não é consigo, mas este é o historial que hoje temos. O Dr. Francisco André era chefe de gabinete e, portanto, a responsabilidade é sua, não obstante a substituição legal que foi operada. Diga-me se isto é correto. O pedido entra a 31 de novembro, mas só é remetido a dia 6, no dia 6 do mês seguinte. Isto é verdade? Houve um hiato de 7 dias, mais ou menos, entre quando é recebido e quando é enviado?
31 de outubro e saída a 6 de novembro. Portanto, quanto apurei, quando
7
os
dias,
fatos
foram
público, sim, terão sido esses dias.
Nestes dias não teve no gabinete dia nenhum?
Deve ter estado vários dias no gabinete, Sr. Deputado.
Mas nestes dias em que esteve no gabinete, não tomou conhecimento deste ofício que vinha do gabinete da Presidência da República?
Foi isso que eu comecei por dizer no início.
Portanto, esteve lá, mas não o informaram disto. E, deixe-me ver se compreende bem, e não lhe disseram que vinha um ofício da Presidência da República, porque este não vinha dos canais, enfim, mais normais, vinha da Presidência da República, apesar de haver outro. E esta... Senhora Assessora, a doutora Patrícia Melo e Castro, sem lhe dizer nada, enviou isto para o Ministério da Saúde. É esta a história?
Sr. Deputado, como tive a oportunidade de explicar há pouco, o procedimento habitual é perante as comunicações tanto da Casa Civil, do Sr. Presidente da República, mas vamos cingir a essas, que é sobre essas que recai a sua pergunta, chegavam dezenas ou centenas dessas comunicações por semana e por mês. As comunicações eram recebidas, as comunicações continham muitas vezes, maioritariamente, anexas comunicações ou mensagens de cidadãos que se dirigiam ao Sr. Presidente, fazendo chamadas de atenção, sugestões de melhoria, queixas sobre o funcionamento dos diversos serviços públicos, e aquilo que era feito com essas mensagens, assim que era identificado qual era o Ministério que teria a responsabilidade e a capacidade para dar a resposta adequada, era reencaminhada praticamente de imediato para esse Ministério.
Quando diz de imediato, é sem qualquer análise?
Senhor Deputado, a única análise que era feita era a identificação do Ministério em causa que tinha capacidade para dar resposta aos assuntos.
Então, mas desculpe, não há nenhuma triagem no gabinete do Primeiro-Ministro? É simplesmente receber e reenviar?
A triagem que é feita é no sentido de identificar os Ministérios que estão capacitados para dar resposta àquelas comunicações de cidadãos.
Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Imagino que numa dessas cartas vem a exposição de dados pessoais, vem uma coisa ilegal, podem vir em milhares de comunicações. O que me está a dizer é que o gabinete do Primeiro-Ministro só olha para a competência e não faz uma única triagem do que recebe. Acha que isso é crível?
Sr. Deputado, se viessem comunicações com exposições de ilegais de dados pessoais ou outro tipo de situação, como é evidente, que não seriam reencaminhadas sem mais para os Ministérios, seriam dadas
então,
até conhecimento às autoridades competentes.
Para lhe fazer... Tem noção de que o ofício que envia para o Ministério da Saúde contém um relatório médico com os nomes das pessoas e com a identificação da sua condição clínica? Tem noção de que o gabinete do Primeiro-Ministro enviou, e agora não sabemos para quem, porque desapareceu e ninguém assume que o recebeu, um documento que eu não posso mostrar aqui, porque é confidencial, mas que inclui um relatório médico com nomes, o tipo de doença, o diagnóstico, os medicamentos que são pedidos, e isto é reenviado para outro Ministério sem sequer ser visto, que isto, teoricamente, não devia ser enviado? É isso que nos está a dizer aqui, que não faz triagem nenhuma. Tudo o que receber, reenvia. Se for uma coisa de habitação, vai para o da habitação. Se for de transportes, vai para os transportes. Se for de saúde, vai para o de saúde. Então, bom, desculpe perguntar-lhe assim, o que é que está lá a fazer também? Porque se é só pegar e mandar de volta, os portugueses também. Há pouco dizia-se para os portugueses saberem. Bom, mas então também tem que saber isto. Que o gabinete do Primeiro-Ministro recebe coisas e reenvia. Qualquer pessoa pode fazer isso, então. Também lhe digo uma coisa. Porque se o doutor Francisco não está lá, tem uma substituta. A substituta nem olha para o que lá está. Pega e manda. Quer dizer, desculpe lá, isto não é muito credível. E, portanto, eu gostava de saber se tinha noção, ou se tem hoje, que isto enviou um relatório médico com estes dados todos. Isto está em anexo. Eu não posso mostrar, mas está aqui. Se quiser, faço-lhe chegar. Portanto, o que o seu gabinete fez foi enviar um relatório médico para o Ministério da Saúde. Pergunto-lhe se acha isto normal.
O que o gabinete fez foi reencaminhar para o Ministério da Saúde a comunicação que chegou da Casa Civil do Sr. Presidente da República. Terá sido enviada, segundo eu venho a perceber, através dos trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito, e que terá sido enviada originalmente pelos pais das crianças, com os documentos que entenderam juntar.
Não é assim que chega ao Governo?
Aquilo que chegou ao Governo foi reencaminhado para o Ministério da Saúde.
Pela Presidência da República. Aquilo que chegou ao Governo veio da Presidência da República.
Aquilo que chegou da Presidência da República foi reencaminhado ao Ministério da Saúde.
Portanto, isto é só porque... Acredito que me faz mesmo um pouco de confusão. Receberem um documento absolutamente confidencial como este e não se preocuparem em nenhuma diligência de saber se isto pode andar a circular na administração pública ou não. As pessoas perguntam-se o que é que estão lá a fazer, honestamente. É porque isto tem um relatório médico. Acho que já sabe disto. Mas pronto, eu queria deixar isto claro. Não me parece muito crível que durante 7 dias, que é o tempo que fica no seu gabinete este documento, ninguém olhou para isto. Ou seja, o que nos está a dizer basicamente é, pegaram numa carta, o que é isto? Saúde. Olha, Ministério da Saúde. Se recebessem de infraestruturas, Ministério das Infraestruturas. Se fosse pesca, Ministério da Pesca. Sem saber o que é. É isso que nos está a dizer aqui, porque disse-nos que só tomou conhecimento do caso. 2 ou 3 anos depois. Portanto, nunca olhou para isto. Passou. E eu tenho a certeza que se perguntasse à doutora Patrícia, sabe o que ela nos ia dizer? Também não olhei, peguei e passei. E é o que nós temos ouvido nesta comissão de inquérito o tempo todo. Da secretária do Dr. Salles, que também não foi ele, foi a secretária. Sim, não estava lá por acaso, foi uma substituta. No entanto, os documentos andaram a circular por todo lado e ninguém sabe onde. Acha que isto é normal neste país? Acha que isto faz sentido? Também, desculpe lá, eu sei que outros querem achar que isto é inútil, mas os portugueses têm que perceber como é que isto andou a circular. Todos tiveram uma secretária que enviou, um substituto que enviou, ou você não estava lá, não sabe do que é que se trata, não sabe que anexos vinham. É um bocado estranho, não
acho? Sr. Deputado, como tive a oportunidade de explicar, o procedimento habitual nestes casos era receber as comunicações da Casa Civil do Sr. Presidente da República, verificar quais eram os ministérios em causa que tinham capacidade para dar o tratamento adequado às solicitações, queixas, chamadas de atenção dos cidadãos que comunicavam com a Presidência da República e por essa via chegavam ao gabinete do Sr. Primeiro-Ministro e eram, na sequência disso, enviadas aos ministérios respectivos. Era que sim, foi sempre assim, enquanto eu lá estive, que se fazia com todas estas comunicações. Foi também assim que aconteceu neste caso, sem nenhuma diferença para qualquer outro.
Permita-me que lhe leia uma parte do relatório do IGAS sobre a intervenção do seu gabinete. Analisadas as comunicações supramencionadas, remetidas pelo gabinete do Primeiro-Ministro e recepcionadas no Ministério da Saúde, constata-se que das mesmas não conta qualquer registro de entrada. E despacho de encaminhamento ou outro. A chefe de gabinete da Ministra da Saúde, à data dos factos, doutora Iva Sofia Moço Falcão, destinatária das comunicações, afirma que nunca delas teve conhecimento. Nem tomou conhecimento do ofício 9863-2013. Oh, doutor Francisco Câmara, desculpe lá. Eu acho que isto está a atingir um pouco o nível do absurdo e nós não podemos estar a dar às pessoas uma ideia de absurdo. Quer dizer, um não enviou, o outro não recebeu, um não lá estava, o outro foi a secretária, o outro foi o substituto. Quer dizer, por amor de Deus, o relatório diz que ninguém recebeu nada, o Ministério da Saúde diz que não recebeu, vocês enviaram, mas você não estava lá. Quer dizer, há um pouco aqui de... Como é que explica que isto esteja neste relatório?
Sr. Deputado, o que esse relatório diz sobre as várias vicissitudes de recepção ou não recepção não se refere ao gabinete do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro tem uma entrada de uma comunicação que foi recebida da Casa Civil do Sr. Presidente da República e tem com certeza um ofício de saída que está disponível para os deputados desta comissão em que faz o reenvio da mesma para o Ministério da Saúde.
Mas o Ministério da Saúde diz que não recebeu.
Sr. Deputado, o gabinete do Primeiro-Ministro enviou para o Ministério da Saúde e disso o Sr. Deputado penso que terá a cópia do ofício que seguiu nesse dia 6 de
outubro. Mas não lhe disseram o que é que fizeram a seguir? Não lhe disseram que tomaram conhecimento, recebido? O mínimo é o gabinete do Primeiro-Ministro, meu Deus, não estamos a falar da mercearia aqui do lado. Você envia um e-mail, ninguém lhe diz nada. E vocês pensam, olha, vamos ver o que é que isto dá. Daqui a uns meses logo se vê, daqui... Olha, vi hoje na TVI que houve este caso. Acha que isto é normal? Ninguém lhe disse nada como é que o caso avançou. Que diligências fizeram, se receberam, não recebeu no seu... Olha, uma questão importante, não recebeu no e-mail desta assessora, da doutora Patrícia, uma coisa a dizer, recebido?
Sr. Deputado, se o e-mail não foi enviado por mim, eu não recebi com certeza nenhum recibo de...
Mas se calhar a sua assessora
acho
recebeu.
Que é isso que está...
Se calhar vale a pena vir aqui dizer-nos se recebeu ou não.
Acho que é isso que o Sr. Deputado está a referir. Quanto ao mais, queria dizer, Sr. Deputado, que... É de facto necessário ter alguma noção do volume de trabalho, de atividade, das funções que exercem no gabinete do Sr. Primeiro-Ministro. Como disse, estamos a falar de milhares de comunicações todos os meses. Este sistema, que estava em curso à época, era o que permitia que todas as comunicações dos cidadãos não ficassem sem resposta, para que os respectivos ministérios, que têm a capacidade para dar o tratamento adequado a qualquer uma das situações... solicitações ou chamadas de atenção por parte dos cidadãos as pudessem ter.
Não. Terminar, quero apenas... Eu já compreendi isso, mas o que eu lhe estou a querer fazer ver é que é um pouco estranho todos não saberem se enviaram e uns não saberem se receberam. Mas repare, vou-lhe continuar a ler. Questionado quanto ao procedimento estabelecido para o tratamento a dar à correspondência, informou que quando os ofícios ou e-mails davam entrada no gabinete, os mesmos eram por si despachados. Ficava tudo sempre registado, ou em despacho, ou em e-mail, ou em programa próprio nos gabinetes de apoio. Curiosamente, este foi o caso que não ficou nem no registro, nem na entrada, nem em nenhum documento. Isto há coisas que é do diabo mesmo, só pode. Porque logo este não ficou registado. E foi do seu gabinete, que não estava lá. e o outro que recebeu também não devia estar.